Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: livro de poemas resgata a memória em defesa e legado do povo caingangue. Retorno ao Ventre, de Júnior Belé, conecta a história da família ao movimento de resistência vivido pelos povos indígenas no sul do país. E ainda, Hospital Veterinário da Universidade de Caxias do Sul atua na recuperação de animais vítimas das enchentes. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é literatura a favor dos povos originários. Você vai acompanhar a entrevista especial com o autor do livro Retorno ao Ventre, de Valcir Belé Júnior. A obra é vencedora do Prêmio Cidade de Belo Horizonte na categoria Poesia e reconstrói as lacunas da memória com a ficção e homenageia os primeiros habitantes do país que viviam aqui muito antes de ele ser denominado Brasil. A obra também reivindica um novo olhar para o Sul, onde há séculos a população indígena luta contra a invisibilização. Belé concedeu entrevista ao programa sobre o assunto. Confira esse conteúdo na íntegra. Belé, seja bem-vindo. Tudo bem com você?
Tudo bom, bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos e todas que estão assistindo a gente.
Me conta o que te motivou, né, a partir das tuas próprias experiências, das tuas próprias raízes, quem sabe, usar a temática dos povos originários.
Esse livro ele começou a partir de uma ligação de uma tia minha. Eu venho lá do sudoeste do Paraná, uma terra que tem muita migração gaúcha. Minha família, por parte de pai e mãe, é migrante gaúcho. E essa tia me ligou e a gente começou a conversar. E ela me contou, eu já sabia que nós tínhamos uma ascendência indígena guarani, mas ela começou a me contar sobre uma outra ascendência indígena que ela não conhecia muito, que ela só tinha algumas poucas informações, que seria a bisavó dela, por parte de mãe. E era uma informação muito vaga. E nessa época eu estava militando na Teia dos Povos, então o tema indígena estava muito presente na minha vida, assim, eu estava pesquisando bastante. E aquilo acendeu uma chama para mim, de procurar aquela herança. E o livro meio que surgiu desse lugar.
Uhum. De uma descoberta, né? De uma viagem, de uma imersão pessoal. Tu sabes que eu estava lendo um pouquinho sobre o material que me entregaram a respeito do livro, Belé, e fiquei aqui lembrando, né, que muitas vezes nós costumamos, brasileiros que somos, a dizer todo mundo tem um pouquinho de pé na África, né? Porque há já várias teorias, inclusive, que todas as descendências brasileiras, elas tem essa miscigenação muito forte, inclusive com a questão africana, mas a gente fala bem menos da mesma situação para a questão indígena, o que é muito natural de pensar, porque se fomos, né, um país colonizado, certamente tinha alguém que morava aqui antes, e essas pessoas que moravam aqui antes eram os povos originários, os indígenas, que habitavam, né, em colônias, né, bem, bem pontuais, em lugares, e obviamente aconteceu. Se foi pacífica ou não, aí são outras questões, mas deve ter acontecido certamente esse intercâmbio, essa troca, né, essa mudança de etnia, dá pra gente dizer assim. Só que a gente parece que prefere não só não falar, né, como a questão africana, mas esconder um pouquinho, porque além de não ter registros, a história oral também meio que se perdia, não porque se perdia porque se queria se perder, não é isso um pouco?
O Brasil, ele é um território indígena gigantesco, né? A gente tinha em torno de 1.000, para mais de 1.000 etnias e idiomas indígenas aqui no país, antes da, entre muitas aspas aqui, descoberta, né, a chegada dos europeus aqui. Hoje em dia a gente tem em torno de 200 idiomas indígenas, e metade deles, pelo menos, africanos têm menos de 100 falantes. Então, provavelmente, a gente vai perder essa riqueza em pouco tempo. É, isso denota bastante a forma como essa ocupação se deu, né? É, durante a pesquisa para esse livro, eu achei interessante, eu encontrei um artigo muito bom de um pesquisador chamado Protásio, eu esqueci o sobrenome dele, mas que ele faz uma relação interessante, que toda essa nossa ascendência indígena de pessoas que são miscigenadas, que hoje se identificam mais como brancas ou como pardas, praticamente toda a ascendência dessas pessoas não vem de homens indígenas, vem de mulheres indígenas. E isso diz para a gente como foi feita essa miscigenação. Não foi feita de uma maneira não violenta ou carinhosa, foi feita de uma maneira bastante violenta, a partir do estupro, a partir do sequestro de crianças, de meninas indígenas. E essa também foi a história que eu descobri, né, na ascendência da minha família.
Bela, deixa eu te perguntar sobre a questão, né, do nome do povo em questão, né, porque a gente tem essa infeliz mania também, até por desconhecimento, e a gente generaliza, né? Por exemplo, a gente, um país de tamanho continental, a gente chama de brasileiro e é brasileiro, mas muitas vezes a gente esquece que dentro do Brasil há muitos Brasis e neles muitas culturas que são muito típicas, né? A cultura, por exemplo, do Nordeste, a cultura sulista, a cultura do centro, centro-oeste, assim por diante. E a mesma coisa dá para a gente dizer na analogia com os povos indígenas. A gente fala povos originários ou povos indígenas para tudo, sendo que são dentro de si mesmo muitas tribos, muitas culturas bem diferentes umas das outras, né? E eu lembro, na escola, que muitos destes, digamos assim, colonizadores, fossem estrangeiros ou mesmo de outras regiões que chegavam num lugar onde tinha alguma tribo indígena e diziam, chamavam eles de bugres, né? Então, na verdade, era o bugre. Bugre era alguém indígena, mas não se sabia exatamente de qual tribo, de qual povo indígena especificamente, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a descoberta também dos caingangues, que é uma das maiores conhecidas no Brasil?
Sim, o povo caingangue acabou surgindo nesse livro a partir da minha busca mesmo, porque essa tia me contou bastante por cima o que ela lembrava. Minha tia sofre de Alzheimer, de Parkinson, e já está perdendo um pouco a memória. No livro eu transporto isso, eu ficcionalizo isso, e essa personagem que é minha tia tem Alzheimer, porque essa perda de memória, ela também é um personagem que atravessa o livro, né, esse vazio de memória que vai se avolumando e tomando novos pertencimentos. Mas os caingangues foram surgindo dessa pesquisa, né? Eu fui tentando entender de onde era essa ancestral, eu não consigo, os registros não dão conta disso, então eu entendi mais ou menos que muito provavelmente ela nasceu num território caingangue, que era ali para o sudoeste do Paraná, o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina. Todo esse território era um território muito povoado pelo povo caingangue, que é uma etnia G, eles chamam de tronco macro G, que viveu e vive, né? Viveu e vive, que vem desde o interior de São Paulo, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, vai passando pelo centro e centro-oeste do Rio Grande do Paraná, de Santa Catarina, até chegar ao Rio Grande do Sul. É um povo gigantesco, assim, um povo que tem uma cultura ancestral, assim, milenar, né? Tem datações aí de... Eles viviam em casas subterrâneas um tempo atrás, né? Muito tempo atrás, né? Daí começa a cultura, eles chamam de cultura Taquari-Tararé. Há registros muito antigos e é um povo que tem muita presença no Paraná, né? que é o estado que eu nasci. Eles são, junto com o povo Guarani, se eu não me engano, hoje o povo mais volumoso em número de pessoas, né, dentro do estado do Paraná. E tem uma cultura muito pungente, assim, muito forte. Sua cultura foi durante muito tempo proibida, a língua foi proibida de ser falada, mas ainda eles conseguiram preservar bastante eu vou dizer que questões culturais que envolvem não só a língua, mas as festas, os desenhos corporais, e inclusive aqui a grafia da língua, porque o idioma caingangue, né, o livro sai bilíngue, né, ele sai em caingangue também, apesar de ser uma língua milenar, ela foi grafada muito recentemente, mas eles conseguem preservar também esse grande patrimônio cultural que é o idioma. Então, não, pode, desculpa, pode
Não,
falar.
na verdade, eu que peço desculpas, eu achei que você tinha encerrado, eu só ia contribuir com a questão de entendimento, né, do que nós estamos falando, porque a população indígena Kaingang, ela conta com 45 mil pessoas, né, esses são os dados de 2022, que habitam expressivamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ou seja, os estados do sul, mas também São Paulo, e são juntos o terceiro maior grupo indígena do país. Mas isso é uma população que foi sendo dizimada ao longo dos anos, né? Porque ela antes era muito, muito, muito maior, né, Belém?
Muito, muito maior, muito maior. A gente não tem como estimar exatamente, né? Tem cálculos aí que a partir da chegada dos europeus na América inteira, né? A gente pega a América toda, o genocídio indígena pode ter chegado de 3 a 8 milhões de pessoas. Assim, é um genocídio gigantesco, é uma população muito grande. Então, aqui no Brasil, esse genocídio foi acontecendo de uma maneira paulatina, lentamente. Não apenas por extermínio, né, de pessoas da forma como a gente imagina com armas, mas especialmente um extermínio biológico, né, com doenças que vão sendo transmitidas, com esse contato feito de uma maneira pouco cuidadosa. E a principal arma, digamos assim, de extermínio dessas populações foi justamente as doenças, né, a malária, a varíola. E você comentou há pouco tempo, ali na pergunta anterior, falando sobre os bugres, né, os bugreiros. Existe um poema no livro que eu falo bastante exatamente sobre essa figura do bugreiro, que bugre era justamente como eram chamados essas pessoas, esses indígenas, de uma maneira generalizada, né? Mas, por exemplo, o primeiro dicionário que existe, que eles chamam dicionário da língua bugre, é um dicionário do idioma Kaingang. E o bugreiro, que é essa figura que descende dessa palavra bugre, é justamente a pessoa que era responsável por caçar, escravizar e vender indígenas, vender pessoas. Ou seja, era um escravocrata, né? Era um comerciante de gente. E assim ficou conhecido como bugreiro, justamente por caçar bugres, entre aspas, que eram como os portugueses, os cristãos da época, que chamavam as pessoas diferentes, chamavam os habitantes desse lugar, dessa terra que hoje a gente chama de Brasil.
Belé, obviamente, saindo um pouquinho da questão mais assim, história de família, resgatar, olhar de frente para o nosso próprio DNA, na constituição do nosso próprio DNA de brasileiros, eu sei que o livro que tu escreves, ele tem essa proposta de ser uma poesia narrativa, né? Ou seja, ele não é uma poesia tradicional, como talvez a gente olhe o gênero. Ele tem especificidades, né? Ele conta uma história a partir de uma linguagem poética. Você poderia falar um pouquinho mais sobre que estilo literário é esse? Como esse estilo literário conta essa história? A história da origem, destes termos como bugre, bugreiro, sertão, né, que são termos que a gente ouve o tempo inteiro, mas na dimensão deste contexto dos povos originários, eles ganham uma outra dimensão.
Claro, claro. Veja, eu sou poeta, então esse é o campo que eu fico mais confortável em escrever. E a poesia, ela tem ferramentas incríveis para narrar histórias. Quando a gente pensa em grandes narrativas antigas, os épicos, né? Eram grandes poemas narrativos. Inclusive, recentemente, se a gente for pegar alguns clássicos da literatura brasileira, por exemplo, Morte e Vida Severina. É um grande livro de poemas que vai contando uma história, é uma grande poesia narrativa. Então, eu, de certa forma, me filio a essa tradição de contar histórias a partir das ferramentas que a poesia te dá. E é obviamente que, nesse caso, a poesia vai também buscando e trazendo alguns ingredientes da prosa, por exemplo, a criação de personagens, né? A criação de arcos narrativos. Você tem que explicar um pouco do contexto histórico. Então a gente vai mesclando ali um pouco de ferramentas da poesia com um pouco de ferramentas da prosa, mas o livro é essencialmente de poesia. E a poesia, nesse sentido, é um instrumento, digamos assim, é uma plataforma interessantíssima para contar histórias, porque ela está descendendo ali do ritmo. As pessoas vão lendo a partir de um ritmo muito próprio, muito musical. E nesse livro, No Retorno ao Ventre, eu acabei dividindo, né, o livro em poemas, são poemas geralmente um pouco mais longos. Alguns vão contando um fato específico, outros vão contando sobre a história de uma pessoa. E no sequenciamento desses poemas, você vai conhecendo a história, você vai conhecendo os personagens e você vai fazendo a ligação entre o passado e o presente, né? As consequências do passado, a resistência do passado, a resistência às lutas do presente, como essas pessoas que em 1910, quando houve a primeira incursão militar da República Brasileira, aquela região do sudoeste do Paraná, como aquelas pessoas que resistiram naquele tempo, hoje estão ainda resistindo nos mesmos lugares. O livro tenta fazer esse arco narrativo, essa ligação entre passado e presente, para mostrar que os povos indígenas não estavam lá, eles continuam lá.
É, deixa eu te perguntar sobre a questão também de como você deve tratar, suponho que, obviamente, na tua costura, né, de construção literária, deva abordar de alguma maneira, ou talvez abordar muito, as sutilezas, né, de um entendimento que muitas vezes não é fidedigno com o fato. Vou explicar. Muitas vezes nós olhamos para os povos indígenas do mundo, não só os povos indígenas brasileiros, mas do mundo com um olhar, né, de simplicidade, um olhar... Não é simplicidade, me perdoe, acho que é um olhar simplista, que é diferente, né? Simplista, tratando muitas vezes essa figura como uma personagem bobinha, né? Bobinha, né? Troque um espelhinho pelo ouro todo que vocês têm, alguma coisa assim. A gente trata muito isso nas obras, digamos assim, artísticas, né? Essa figura fica neste lugar. É uma figura que não é fidedigna com a realidade. Então, a relação dos povos originários com a própria natureza, com respeito aos outros seres vivos, com a própria floresta, ela não se trata de ser simplista, é uma outra relação, né? Você poderia explicar?
Claro. Bom, eu acho que essa é uma visão bastante preconceituosa que nós temos com relação aos povos indígenas, exatamente, não só daqui, do mundo inteiro. E é uma relação bastante que mostra a nossa própria ignorância. Os povos indígenas, eles têm culturas muito ricas e cosmovisões muito ricas, muito distintas das nossas, e é uma maneira diferente de ver o mundo, simplesmente prioridades diferentes, digamos. Se você for, imagina só o povo Guarani, por exemplo. O povo Guarani era um grande império aqui, o Brasil era praticamente dominado pelo povo Guarani e suas diferentes vertentes, né? Mbiá, Kaiowá. Esse era um povo migrante, eles constituíam os seus lugares de morada numa determinada região, ali permaneciam até que eles percebiam que aquele lugar estava começando a ficar contaminado. A hora que eles percebiam que, digamos, estavam produzindo lixo, digamos assim, né, estavam contaminando o ambiente, era o momento que eles sentiam a necessidade de migrar. E eles faziam, em geral, grandes rotas migratórias que eram mais ou menos as mesmas rotas. E ao longo dessas rotas migratórias, eles iam semeando a floresta, porque eles sabiam que em algum momento eles ou seus descendentes iam passar por ali de novo. E dessa forma eles moldaram toda a nossa Mata Atlântica, e hoje há pesquisas muito avançadas, dizem que muito provavelmente também a floresta amazônica. Esses lugares não eram locais cheios de comida, tão ricos, digamos assim, em fauna e flora, antes dos indígenas. Os indígenas fizeram essa semeadura, dessas grandes florestas. Essa é uma tecnologia ancestral, uma forma de lidar com esse ambiente. E a gente, às vezes, olha esse tipo de coisa como se fosse algo simples, algo simplório. E não é, são grandes tecnologias desenvolvidas durante séculos que eles usam. A gente olha isso de uma forma preconceituosa. E a gente olha também a cultura, a forma como eles se vestem, a forma como eles conversam, como eles se comunicam, como eles festejam. Resumindo, digamos assim, eu acho que isso demonstra a nossa própria pequenez, sabe? Não a deles. A gente mostra como nós mesmos somos preconceituosos e pequenos diante da grandeza de uma cultura diferente, uma cultura diversa e extremamente rica.
Eu sei que o livro, né, de poesia, essa poesia narrativa que tu escreves, ele é bilíngue, né? E pasmem, né? Ele é bilíngue. Normalmente a gente pensa assim, a bilíngue é português e inglês, ou é português e espanhol, né? E na verdade ele é português e ele é caingangue, né? Ele é traduzido para o caingangue. E eu fiquei um pouco curiosa de te ouvir sobre a língua falada, né? Língua nativa falada dos caingangues, porque para mim, sou muito honesta contigo, é impronunciável o nome, né? Porque tem o título ele em português convencional e tem ele na língua nativa, né? Caingangue. E eu fiquei aqui me dando conta, meu Deus do céu, mesmo que fosse pronunciável, não o é, porque a gente está perdendo a oralidade. E língua é também oralidade, não é só o hieróglifo, né? Só o ícone. Ela precisa ser falada para ela se tornar viva. E aí, como é que foi essa experiência?
Ela foi maravilhosa. O título em português, o título em caingangue eu vou tentar falar aqui, e o André Caetano, que é o tradutor, se estiver, ele talvez esteja ouvindo isso, ele é aí do Rio Grande do Sul, da terra indígena Serrinha, um professor maravilhoso, meu amigo. É, em caingangue fica Manfidugrorti Uexicon Conti. O idioma caingangue é um idioma muito difícil. Eu durante o processo de feitura do livro, eu fui fazer aulas de caingangue, e a cultura caingangue estava muito presente nesses, né, 5 anos que eu fiquei escrevendo o livro. Então eu fui aprender o caingangue, e descobri o André Caetano, que dava aulas de caingangue. Ele é um professor, ele é caingangue, é uma liderança da terra indígena de Serrinha. E pouco depois, quando o livro já estava no final, assim, já estava pronto, já estava na editora, eu pedi para o André, para ele fazer a revisão técnica do livro, porque tem muitos termos em caingangue no livro, na parte em português, inclusive, e apesar do caingangue ser uma língua ancestral, né, uma língua milenar, ela foi grafada há pouco tempo, então existem diferentes grafias para a mesma palavra de acordo com a terra indígena onde ela é falada. E eu pedi para o André fazer essa revisão, e ele topou, ele fez a revisão, e quando ele terminou, ele veio com a sugestão, ele falou, vamos traduzir o livro inteiro? Eu acho que é uma história importante para ser traduzida integralmente para o caingangue. E eu falei, cara, mas quem que vai fazer isso? Ele falou, não, eu faço a tradução. Então a gente parou, eu falei com a editora topou, a gente parou a edição do livro em 2023, o livro ficou para 2024, a gente atrasou um ano a edição do livro, para o André poder fazer essa tradução. E a gente se reunia, eu e André, 2 vezes por semana, mais ou menos, online, né, porque eu sou paranaense, mas moro em São Paulo, e ele é ali no Rio Grande do Sul, em Serrinha, e a gente se reunia online 2 vezes por semana, por mais ou menos uma hora e meia, cada encontro, para ir encontrando os caminhos, porque o caingangue, ele tem palavras que não existem em caingangue, simplesmente, como, por exemplo, escritório, é uma palavra que não existe em caingangue. Então a gente precisava encontrar caminhos para falar a palavra escritório sem existir a palavra escritório. Uhum. Algumas vezes a gente conseguia, outras vezes a gente teve que deixar a palavra em português mesmo. Mas a gente fazia um exercício, a gente fez um exercício muito grande ali de tentar encontrar caminhos que mantivessem o ritmo do poema, que mantivessem algumas rimas também, que a gente achava importante estar ali, as imagens que o poema cria, mas ao mesmo tempo também dá ao poema esse toque original que só o idioma caingangue tem.
Que interessante, né? Já fiquei aqui pensando, né? Que legal se a gente conseguisse algum dia ter o audiolivro também, né? Só para ouvir a narrativa contada por um ancião, uma anciã, quem sabe, né? Caingangue. Maravilha, né? Não custa sonhar, né, Belé?
Não custa sonhar. Inclusive, essa é uma ideia. Eu e o André, a gente está conversando sobre isso, vamos conversar com a editora também, porque em português eu acho que o audiolivro pode ficar legal também, mas eu acho que em caingangue seria maravilhoso, e o André tem alguns poemas, ele leu alguns poemas nas redes sociais desse livro, em caingangue é muito interessante ouvir a musicalidade da língua, e oxalá esse livro saia também em audiolivro em caingangue.
Que bacana, seria realmente um legado. Belé, deixa o convite para quem quiser conhecer, então, a obra, onde ela está disponível, né? Porque é um resgate da nossa própria identidade como povo brasileiro.
Claro, o livro está em pré-venda no site da Editora Elefante, só em editoraelefante.com.br, E ou você joga Retorno ao Ventre no Google, ele já está nas livrarias, nas grandes livrarias todas, e ele vai ser lançado aqui em São Paulo no dia 20, provavelmente vamos fazer lançamento no Paraná também e no Rio Grande do Sul, em breve, mas você pode comprar ele online por todas as livrarias, sua livraria de preferência, e em breve, depois do lançamento aqui em São Paulo, ele vai estar físico também nas livrarias do Brasil todo.
Obrigada, Belé, pela sua presença aqui, por nos contar essa história tão bonita de construção. Forte abraço para você. Você ouviu Valcir Belé Júnior, autor do livro Retorno ao Ventre. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já!